Segundo Samuel, capítulo 2, nós fomos até o versículo 7 na vez passada, e vimos que Davi, após a morte de Saul numa batalha, tornou-se rei em Judá, por escolha do próprio povo de Judá. Então ele virou rei só da tribo de Judá, uma tribo pequena, média em Israel, mas Israel tinha 12 tribos. Então uma pequenina parte das 12. Mas as coisas não viriam assim tão facilmente para Davi, que vocês sabem havia sido ungido futuro rei de Israel, mais ou menos 15 anos antes, por Samuel, o profeta Samuel, que já havia morrido. Então, do versículo 8 em diante, vamos ler hoje vários textos. Alguns, Davi vai participar pouco, mas eu faço questão de ler, para que naquele pouco que ele participe, a gente veja comportamentos dele, atitudes dele, reações dele. O meu alvo é que depois dessas pregações nós estejamos muito bem supridos sobre a vida de Davi, quem era este homem Davi. Estamos só começando, porque ele, nem rei ele é ainda, né, sobre o país todo. 8 a 10. Abner, filho de Ner, o capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os assuritas, sobre Jezreel, Efraim e Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este teu servo e por tudo que foi registrado na Bíblia, tua palavra, não nos livros históricos, não apenas nos registros de povos, mas na palavra de Deus. Temos como inspiração direta tua, por isso é que nós levamos tão a sério o estudo de um personagem. Quando estamos agarrados à tua palavra, podemos então confiar 100%. Qualquer biografia de algum personagem bíblico, quando sai, um pouco que seja, e com cuidado que seja, das Escrituras, deve ser levada com muito cuidado. Mesmo que seja bem formada, essa parte, bem estruturada e bem baseada em história, coisa assim, mas que saibamos diferenciar uma coisa da outra. E aqui estamos firmemente na tua palavra e somente nela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos pelas lições que vamos aprender aqui. Amém. Vamos vir falar hoje de dois homens importantes. Abner, que era general de Saul, que tinha morrido há pouco tempo, o rei de Israel todo. Vamos ver Joabe, que era, não sei se general, mas ainda um assessor graduado, chefe militar de Davi, quando Davi chegou a reinar, começou a reinar lá em Judá. Então, esse Abner aqui tomou a iniciativa de empossar como rei a Isbosete, filho de Saul. Vocês se lembram que 3 filhos de Saul morreram com ele na batalha contra os filisteus, inclusive Jonatan, o grande amigo de Davi. Mas ele não ficou sem filho, Saul. Então Abner aproveitou e tornou Isbosete filho. Já mostra que esse Isbosete era muito fraco, porque precisava alguém tomar a iniciativa de empossá-lo, em vez de ele mesmo tomar as providências e fazê-lo, mesmo que amparado aí na força e no conhecimento que todo mundo tinha de Abner. Abner era o general do rei, Saul, antes dele morrer. Então, lá se foi Isbosete tomar posse sobre todo Israel, menos Judá. que estava com Davi. Importante a gente entender isso. Não é tão complicado, não. O território de Sobisbosete era muito maior do que apenas Judá, que estava sobre Davi. Mas esses Bosete, como vamos ver, era um rei fantoche. Foi colocado lá pelo peso de Abner e pronto. Foi o início, então, de um longo caminho de Davi chegar a reinar sobre todo o Israel. Não sabemos quanto tempo entre a morte de Saul e a posse de Isbosete, quanto tempo demorou para que isso acontecesse. Mas sabemos que Isbosete só reinou 2 anos. Vamos ver o que aconteceu com ele. Um tempo muito pequeno. Versículo 11. O tempo que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Ou seja, Davi reinou 7 anos e meio em Judá, e Isbosete apenas 2 no restante. Israel teve 5 anos aí em que Davi era rei de Judá, mas não havia um rei em Israel. Ou antes de Isbosete assumir, ou depois dele ter morrido. Não sabemos, não é tão importante. Importante é observar o seguinte: mesmo tendo sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, por ordem de Deus, mais ou menos uns 15 anos antes, Deus não deu a Davi o reino todo de uma vez. Como o assunto aqui é Davi, milhares de anos atrás, a gente não presta muita atenção a isto. Mas quando é a nossa vidinha, a questão de tempo é muito importante e nos afeta tremendamente, mais do que deveria, como eu vou comentar hoje aqui. Ou seja, teria tido sentido Davi pensar. Eu achava que tinha sido escolhido o rei sobre Israel todo. Será que eu entendi bem aquela unção da qual eu fui alvo pelo profeta Samuel na casa do meu pai 15 anos atrás? A resposta é sim. Davi tinha entendido corretamente. Ele foi ungido para ser rei de Israel, de todo Israel. Só que Deus não revelou a Davi que a posse seria por etapas. Deus não revelou a ele. Eu poderia dizer que uma das lições mais difíceis para nós crentes é entendermos o plano de Deus para conosco, incluindo a forma de Deus agir conosco e o tempo de Deus agir conosco. Mas eu não vou dizer que é difícil, porque não é. É impossível. Impossível conhecer o plano de Deus pessoalmente para você. Ele não revela. É por isso que é impossível. Ele não revela. Ele revela o plano dele para aqueles que vão trilhar um rumo de obediência a Cristo, e os que não vão trilhar, aí nós sabemos o que vai acontecer com um grupo, com outro grupo, sabemos, mas para você, o plano pessoal de Deus não é revelado. E se fosse, provavelmente não incluiria a forma de Deus fazer isso em etapas. Nós vimos com Abraão isso, ele foi revelando coisas a Abraão à medida que o tempo ia passando. A forma de Deus agir e o tempo dele agir. Não foi dito: ó, Davi, você vai ser, vai começar a ser rei daqui a 15 anos. Detalhe: você vai ser rei de 1/12 das tribos de Israel, só Judá, durante 7 anos e meio. Depois é que você vai chegar no reino. não foi revelado. E é porque foi revelado que ele estava escolhido, sim, o futuro rei de Israel. Mesmo assim, ainda ficou muito turvo para Davi, o restante desses acontecimentos. Imagine você, eu, que Deus não revela coisa nenhuma do que ele vai fazer com você pessoalmente, como, quando, de que forma, não revela. É crucial, penso eu, para o crente aprender a se conformar com o plano de Deus para ele próprio crente, à medida que o plano de Deus vai sendo mostrado e você vai vivendo o plano de Deus, o modo de Deus realizar o plano dele na sua vida, às vezes são modos muito esquisitos, que você olha para trás e não entende bem como é que Deus fez aquilo, por que Deus fez assim. Tudo indicava pela lógica, pelo bom senso, pelo conhecimento da gente, que teria sentido assim, tudo arrumadinho, desta forma assim. E Deus faz tudo desarrumado. Pastor, bota umas aspas aí, com prazer. Porque é desarrumado para você, para mim. Para ele, não tem absolutamente nada desarrumado. Não tem absolutamente nada fora de tempo, atrasado, adiantado. Não tem. E muitas vezes nós não nos conformamos com o que Deus está fazendo. Você não se conforma, ou eu não me conformo com o que Deus está, eu quero dar um tom bem personalístico a isso aí. O que Deus está fazendo na sua vida, você reage, você reluta. E um dos tipos de relutância, nem se revoltar contra ele não, é querer entender. E não vai. Querer ao menos saber. Não vai. Pois tá bom, eu vou olhar para trás. Não quero mais saber do futuro, que eu sei que ele não revela mesmo. Eu vou olhar para trás e tirar aqui uma lei de formação, como a gente fala lá na engenharia. Uma lei de formação. Formação, não é informação. Uma lei de formação. Um critério, um protocolo, sei lá. Como é que Deus age na minha vida? Eu vou olhar para trás e vou aprender esse critério para ver se eu consigo mais ou menos prever o que vem pela proa. Porque dá para eu aprender mais ou menos como é que Deus tem tratado comigo. Não dá. Não dá. É impossível. Mesmo que você consiga até aquele ponto da sua vida, com 15 anos, com 20, com 40, com 70, seja lá quanto for, você faz aí um rumo e dá para saber como é que Deus vai agir com você e pá, totalmente foge daquilo que você achou que haveria um rumo traçado e que você entendeu, não entendeu. Que tem um rumo traçado? Tem, mas ao seu entendimento, não tem. Conforme-se com a vida que Deus dá a você, com as coisas que Ele faz com você, conforme-se. Pode parecer caótico, pode, muitas vezes a gente está convencido é que é, e luta contra isso, e às vezes não é nem caótico, é pior, não tem tanta bondade nesse plano de Deus para mim, não pode, não tem tanto conhecimento de Deus do meu coração, eu conheço o meu coração e não está agradando bem o meu coração, eu não estou. Para com isso, é normal você ter esses pensamentos, é humano você ter esse pensamento, mas Quem disse que o fato de ser normal e ser humano é saudável espiritualmente? Muitas vezes acontece o contrário, não é saudável espiritualmente. E esse é um caso em que você relutar, ou querer entender, ou querer questionar, ou querer alguma coisa que não seja se conformar. E eu vou tocar um pouco nisso antes de encerrar. Trecho seguinte. Davi não aparece aqui, mas por questões de contexto futuro, eu acho que vale a pena. 12 a 17. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, já sabem quem é, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram lá do norte, onde Isbosete estava morando para reinar sobre o resto de Israel, não o resto, Israel todo, menos Judá, aí foram para bem pertinho da casa de Davi, de Hebron, encostaram lá, pertinho mesmo, no reino de Davi. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, a outra parte, os dois generais, chamando assim, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Então se levantaram e avançaram em número igual. 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente. De onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Uma cena esquisita. Por que que esses homens foram se encontrar naquele lugar, se eles tinham combinado antes, ou se encontraram por acaso, muito, estatisticamente muito improvável, não sabemos, e lá pertinho de Davi, e qual era a intenção destes dois homens, se era apenas um jogo de ego, para saber quem era mais forte, não sei. O que eu sei é que tem uma palavrinha aqui que está muito mal traduzida. Versículo 14, o verbo bater-se. Está vendo? Quando um disse, Abner, levantem-se os moços e batam-se diante de nós, briguem entre si. Nada a ver. O verbo é brincar, jogar, até fazer pilhéria. Como é que os comentaristas entendem isto? Talvez uma espécie de um jogo muito violento, mas em que cada um demonstraria suas habilidades, mas sem ódio, de matar um ao outro. O verbo não admite esta ideia de que o propósito desses 12 confrontarem 12 fosse matar um ao outro. Mas sabe lutas que alguns gostam de ver na televisão? Não sei qual é a graça de ver luta na televisão, um largando um burro na cara do outro, saindo sangue, o outro caindo no chão semi-morto. Mas tem gente que gosta de ver isso, por incrível que pareça. Pois bem, ali ninguém quer matar o outro, pelo menos teoricamente, né? Não é uma luta de um bandido assaltando o outro, não é, é um jogo. A gente sabe disso. Então, seria alguma coisa assim. E havia muitos tipos de jogos antigamente, violentos, muito violentos. A época era violenta. Mas jogos, competição. Parece que era o caso aqui. E a coisa andou para trás. De alguma maneira, os 12, um defronte do outro, e é patética a descrição aqui. Um pegou na cabeça, no cabelo do outro, e jogou, enfiou a espada no outro. As duas mãos ocupadas, como é que eles iam se defender, né? Segurando o cabelo e a outra na espada, enfiando no outro, não tinha nem como defender. Então, os 24 ficaram expostos à espada do que estava na frente. Estranho isso. E como é que um jogo, uma coisa assim, se tornou algo mortífero? Azedou. Aqui alguma coisa que a Bíblia não revela. Mas é importante nós sabermos que essa é o resumo da história. Depois disso, 12 de um lado e 12 do outro, os 24 mortos, aí a coisa realmente pegou fogo e houve uma luta feroz dos dois lados, dos que estavam com Abner e os que estavam com Joabe. E os homens de Davi ganharam dos homens de Abner, que lá Davi nunca perdeu uma batalha, embora ele nem tivesse aí, nem fala o nome de Davi aí, como presente. E aconteceu, e uma coisa vai levando a outra, como vocês vão ver. Versículos 18 a 32 diz assim: estavam ali os três filhos de Zeruia, Joabe, que era o tal general lá de Davi, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, e na sua perseguição não desviou, se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Azael resolveu matar Abner. Então olhou Abner para trás e perguntou: és tu, Azael? Se conheciam. Ele respondeu: eu mesmo. Aliás, esses três irmãos eram sobrinhos de Davi, eram filhos de uma irmã de Davi. És tu, Azael? Respondeu: eu mesmo. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita. Aliás, desvia-te de detrás de mim, porque hei eu de ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Abner é um homem, obviamente, muito mais experiente, muito melhor em batalha, o outro tinha muita velocidade, e ele ia alcançar Abner. E Abner sabia disso, como era ligeiro, só uma gazela, como diz aqui, e perseguindo sem parar Abner, e ele ia alcançar. Como é que eu vou fazer isso? Ver teu irmão depois de te matar, que é o que eu vou fazer se você continuar me perseguindo. Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que ele saiu por detrás. A velocidade era altíssima, basta Abner ter parado um pouco e enfiado a lança, a velocidade ficou muito alta, o outro contra a lança. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegaram no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Então aqui fica só registrado que isso vai ter consequências. Abner mata Azael, não houve dolo, estavam em guerra, estavam em luta. Abner preveniu a Azael e assim morreu, irmão de Joabe. Resultado final, não preciso ler, mas morreram 360 homens de Abner, de Bossete, né? E 20 de Davi. Você vê aí a diferença e como Deus estava sempre do lado de Davi, até no número de mortos, numa batalha pequena, e que Davi nem participou, mas estava lá, 360 de um lado e 20 do outro, apesar de que 360 era de Israel praticamente todo e os outros só de Judá. Vamos para o capítulo 3. Durou muito tempo. 32. Não, aqui ainda continua, eu vou continuar lendo aqui. Caíra, morrera e morrera paravam. Porém, Joabe e Abissai, estou no 24, não parei ainda de ler. Porém, Joabe e Abissai perseguiram Abner, agora os dois irmãos, e pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amai, que está diante de Giá, junto ao caminho tal, tal. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre, não sabes que serão as amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao teu povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Porque Joabe estava ganhando e Abner reclamou aqui: vamos parar com isso. Respondeu Joabe: tão certo como vives, vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Uma luta fratricida, eram todos israelitas, apenas de tribos diferentes. Uma história muito triste. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou e não perseguiram mais. Abner voltaram lá para Manaim, versículo 29, e Joabe voltou para Davi também, e aqui fala do resultado, que enterraram Azael, versículo 32. Capítulo 3, versículo 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Esse tempo, como já falei, foi 7 anos e meio que durou esta luta, sendo que nesses 7 e meio, 2 era com Isbosete presente, morreu logo depois. Então, Davi foi ficando forte e a casa de Saul fraca. Algo gradual, lento, como se Deus não tivesse nenhuma pressa em tornar Davi rei de Israel total. E aqui eu volto a falar na questão do tempo. Tempo. Eu acho que eu vou ler Eclesiastes 3, de 1 a 8, porque por que nós somos tão impacientes com a velocidade das coisas? Ainda mais com as coisas ao nosso redor aumentando de velocidade, especialmente na parte de comunicação, internet e essas coisas. Por que que nós, você imagino que seja, eu sou, nós somos tão impacientes com relação a tempo? Quer que acabe logo alguma situação de espera, de incerteza, ou de angústia, dor, até que entende-se melhor, porque dor é algo realmente muito ruim, mas eu não falo nem somente nisso, mas em de situações de esperar o resultado de um concurso, ou alguma coisa, ou quando ou vai acontecer isso, ou aquilo, algum compromisso, a gente fica na expectativa de que aconteça. Hoje, o computador leva 15 segundos para salvar um texto, você já fica nervoso, achando que tem alguma coisa errada, não espera mais, não quer mais esperar nada. Sempre é bom ler Eclesiastes, vamos ler Eclesiastes 3, de 1 a 8. Claro que eu já preguei isso aqui detalhadamente quando estive pregando em Eclesiastes. Eclesiastes 3. Só lembrar, nós sabemos, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você quer plantar e quer arrancar, quer ver frutos amanhã. Tempo de matar e tempo de curar. Aqui não somente matar um ao outro em guerras ou coisa assim, mas de matar algum, até um animal para comer. Tem tempo de matar e tem tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tem tempo para chorar. Está marcado o tempo de chorar. Mas eu não aguento. Mas está marcado. Agora você vai ter dois problemas. O motivo que lhe faz chorar e o tal do você não aguentar, que é um problema extra. Porque o outro pode chorar a mesma dor e dizer assim: estou calmo. Sofrido, mas calmo. Minha alma está calma. porque Deus vai fazer voltar o tempo de rir. Eu estou no tempo de chorar. Calmo, sofrendo, mas tranquilo, porque entende que Deus traçou um tempo de chorar. Eu não gosto de chorar, então Deus tem que fazer esse tempo ficar o mínimo possível, para voltar logo o tempo de rir. Esse é bom, esse é bom, devia não acabar nunca. É, você é um sábio, devia botar aqui suas palavras, né, seus pensamentos, porque... Então a Bíblia está dizendo, tem tempo de chorar? Tem. Esse tempo de chorar aqui não é pelo horóscopo, não. É a vontade de um Deus Todo-Poderoso, que diz assim: você vai chorar 2 meses, 3, 1 ano, 10, até morrer. Você agora está no tempo de chorar. Eu vou arrancar de você coisas que eu lhe dei. Tempo de eu lhe dar coisa e tempo de eu tirar coisa de você. Vou tirar. É ruim, mas eu vou tirar. Porque tem tempo de perder o que se plantou. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. É bom demais, mas plantear não é bom. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Sabe quem é que abraça em todo o tempo? O hipócrita. Já pensou nisso? O hipócrita, para ele, não tem tempo de abraçar. Todo o tempo é tempo de abraçar para ele. Hipócrita, fingido. Mas para alguém sério, até um marido sério, não está no momento de abraçar a minha esposa, não. Está no tempo de não abraçar, porque eu tenho coisas a acertar, e vice-versa. Temos coisas o que conversar. Precisamos tomar algumas providências. Não está em tempo de abraçar, não. E é comum em casamentos que um cônjuge que não gosta muito de conversar quer encerrar uma briga ou coisa assim, abraçando, e até mais do que abraçando. Momento. Tem hora de fazer isso aqui. Não está nesta hora. Ah, que ruim, que malvado, ou rancoroso, ou briguento. Não. Pode ser sabedoria do outro. Eu não quero lhe abraçar. Pelo que aconteceu ontem, anteontem, sei lá, o que você fez, ou eu próprio fiz, eu preciso conversar. Não, 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 não. Já pensou nisso? Tempo de buscar e tempo de perder. Isso aqui é para os que ficam loucos quando pegam alguma coisa dentro de casa. Doidinho, né? É ruim perder, é ruim. Sem falar em perder dinheiro, coisa desse tipo. Embora aqui o assunto não é perder financeiramente, não. É buscar alguma coisa mesmo que perdeu. Pois tem tempo de perder, ficar perdido. Aquilo que você não sabe onde botou, que alguém botou. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Cozer que é costurar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Pastor, aqui tem aborrecer, não troque. Troco, porque é a mesma coisa. A palavra é a mesma coisa, odiar, aborrecer, mesma coisa. Então, tempo de amar e tempo de aborrecer. Aqui é mais delicado que fale em amor, mas eu não vou investir, depois você vê lá no site, lá onde é que está essa pregação, mas eu expliquei isso, não é agora, eu estou só dando um pequeno desvio. Tempo de guerra e tempo de paz. Resumindo, e tocando para frente, não precisa ficar tão preocupado com a velocidade das coisas. Antigamente era tudo muito mais lento e a vida ia do mesmo jeito. Versículos 2 a 5. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amon de Aionã, o Jezreelita. O segundo, Quileate de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus, essa era a princesa, então, essa Maaca. E o quarto, Adonias, vamos falar nele no futuro, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Então, depois de chegar em Hebron, Davi teve 6 filhos de 6 mulheres diferentes. Todos, vários estudiosos comentam, é fato, mas Davi estava formando um harém. E é difícil a gente engolir isso, mas é óbvio. E tinha muitas concubinas. Tanto que, vamos ver, quando Absalão se utilizou das concubinas do pai. Concubinas eram não esposas, que serviam ao rei também, como ele quisesse, na hora que ele quisesse. Então tinha esposas e tinha concubinas. É algo constrangedor, mas é fato. Eu não vou também entrar em muitos detalhes. Falei os nomes dos filhos, das mulheres, vamos ver se alguns aqui ainda lá para frente. E vamos ver também que Davi pagou muito caro por uma família tão disfuncional, só podia dar muitos problemas, e de fato deu. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, olha aí, quando era vivo, o rei, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Esbocete a Abner, por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner, por causa das palavras de Esbocete, e disse, sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a teus irmãos, e a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus, segundo lhe parecer a Abner, o próprio Abner falando, se como jurou o Senhor Davi, não fizer eu transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Olha o peso dessas palavras nos planos de Deus. E nenhuma palavra pôde Esbocete responder a Abner, porque o temia, bacana, né? O rei temia ao seu general. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo, de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo o Israel. Então, aqui uma crise grande entre Abner e o filho de Saul, que ele, Abner, tinha empossado por iniciativa dele. E, na época, ficar com a concubina de um rei morto era mesmo declarar que iria suceder esse rei. Vamos ver isso em Absalão. Quando Absalão tomou as concubinas de Davi, Absalão, traidor, estava partindo para guerrear contra o pai, quase que dizendo, esse aqui já está morto, o pai dele, porque eu já vou ficar com as concubinas dela, e fez isso em lugar visível. Vamos ver tudo isso na hora, mas a ideia era essa, tomou alguma concubina de um rei que havia morrido, é a mesma coisa de dizer, eu quero este rei, e a partir de hoje, eu declaro que sou candidato, ou quero tomar esse rei, de qualquer forma. Então nós não sabemos qual a intenção de Abner, se ele queria motivo para brigar com Esbocete e traí-lo, e para Davi, ou se ele mesmo queria era ser rei mesmo, tomando a concubina de Saul. Não sabemos o que estava na cabeça dele. Seja como for, Esbocete se zangou com Abner e reclamou, e Abner então pegou as dores, se indignou muito e disse que agora não ia mais ser o sustentáculo do reino de Esbocete, coisa nenhuma, já estava, cansou disso, e resolveu trabalhar para Davi ser rei sobre todo o Israel. Observem a frasezinha de Abner, como jurou o Senhor a Davi. Curioso isso, parece que todo mundo sabia que Davi estava escolhido para ser rei sobre todo Israel. Não era mais segredo, tudo indica. E Abner, mesmo sabendo que Deus havia escolhido Davi rei, interessante, ele fez Isbosete rei. Talvez achou que era cedo, eu não sei os motivos. Muita política, a gente não sabe os planos. Mas é curioso que Abner, que mostrou que estava consciente de entrar, de se sentir parte do plano de Deus de tornar Davi rei de Israel. Eu agora vou fazer Davi rei. Sobretudo, eu. E ele tinha cacife para isso. Ele tinha poder para isso. Ele tinha conhecimento para isso. Ele era o general de Saul, até Saul morrer pouco tempo atrás. Ele podia fazer isso aí. Então, ele se sentiu parte integrante desse plano de Deus de fazer Davi rei. E Davi, então, Abner manda mensageiros a Davi, sugerindo uma aliança para ajudá-lo a se tornar rei. Ele disse para Isbosete que ia fazer isso, e fez. Mandou mensageiros. Aí Davi está um dia em casa e recebe mensageiro de Abner, dizendo, olha, o general Abner lá de Isbosete está querendo conversar contigo e quer propor uma aliança entre os dois. Aí a gente imagina que Davi disse, não, se eu fui ungido por Deus para ser rei de Israel, para que aliança? Não quero aliança coisa nenhuma, vou só esperar Deus agir. 13, primeira parte. Respondeu Davi, bem, eu farei aliança contigo. Vamos parar aqui. Davi topou fazer aliança com Abner. Duas coisas aqui, habilidade enorme de Davi e pragmatismo. Gente, isso aqui não é só para quem é rei. Está valendo para você. Você tem suas dificuldades. Nós temos dificuldades de relacionamentos, dificuldades de lidar com um grupo de colegas no trabalho, com o chefe, ou com os meus subordinados. Nós temos problemas políticos, entre aspas, que não é da política verdadeira, mas a política de ter jeito para fazer as coisas, habilidade, pragmatismo, provérbios. Eu podia citar aqui um monte de passagens de provérbios nesse sentido, práticos, não são nem coisas espirituais, não. Eu estou aproveitando essas histórias aqui, mesmo um pouco longas, porque eu quero mostrar o aspecto pragmático da vida de Davi. Como é que Davi agiu? Davi nunca perdeu uma batalha, Deus estava todo o tempo com ele, estava, mas vem cá, Davi fez alguma coisa, teve alguma participação no fato dele ser imbatível? Olhem aqui, olha a sabedoria dele, a prudência dele, a cautela dele, a calma dele em esperar as coisas, e de aceitar coisas, até com uma certa humildade. Ele podia dizer, eu não vou fazer aliança com ninguém, eu vou me comprometer, porque compromete, aliança enfraquece as duas partes, faz aliança quem precisa, quem não precisa não faz aliança com ninguém, para quê? Então, a rigor, ele poderia se sentir nessa situação, eu não preciso fazer aliança com ninguém, e ninguém poderia dizer que ele estava errado, porque o homem era ungido de Deus para ser rei de Israel, vou ficar na minha rede aqui, se é que tinha rede lá, me embalando até o reino cair no meu colo, porque Deus não falha, e Samuel me disse não, me ungiu, derramou o óleo na minha cabeça, diante do meu pai, dos meus irmãos, e das pessoas do local lá, que eu vou ser rei sobre todo Israel, faço aliança coisa nenhuma, faço, pode trazer o homem aqui. Porque ele não estava lá, ele mandou uma comissão lá, né? Abner, faço. Pois deixe de ser orgulhoso, deixemos de ser orgulhosos, imediatistas, de visão curta. Muita gente se dá mal em emprego, em profissão, em casamento, nas relações, no prédio onde mora, por falta disto. Disto. Aqui acha, a gente acha que não tem nada o que aprender, porque era um rei contra outro rei, então um generalzão lá, mas tem tudo a aprender. Você, eu, tenha habilidade em alcançar os seus objetivos lícitos. E era lícito Davi fazer uma aliança visando o reino total. Claro que era lícito, porque ele foi ungido. Agora, coisas ilícitas é outra história, eu não estou falando disso. Mas para atingir objetivos lícitos, faça concessões que não sejam pecado, mas de habilidade, e que precisa baixar o pescoço duro. Nós temos muitas vezes, não baixa, porque a humildade não deixa, mesmo sendo contra você, ser mais maleável. Lição de ouro, eu tiro pelo menos para mim, espero que vocês também. Segunda coisa, paralela, o fato de ser ungido por Deus, então, não impediu de Davi de tomar suas providências. O que quer dizer isso aí? Ah, mas Deus está no controle de tudo, e por isso você não vai trabalhar o seu comportamento, o seu testemunho, o seu serviço a Cristo, você não vai se esforçar, você não vai chegar ao ponto de suportar perseguição, de sofrer um tapa e dar o outro rosto, e uma perseguição muito mais feroz até, como irmãos em Cristo espalhados pelo mundo, tem. Você acha que não vai? Você precisa isso, porque Deus já determinou que você está salvo, e que você vai para o céu. Ok, você está ungido, como crente em Jesus Cristo, sim, é bíblico. Somos ungidos para sermos salvos, para ir para a eternidade ao lado de Cristo. Então, arme a sua rede e se balanceie até chegar à morte, de alguma forma. O plano não vai alterar a sua eternidade, não, coisa nenhuma. Mas é uma atitude completamente fora de sentido. Tão fora de sentido que eu tenho medo de usar assim uma coisa meio radical, exagerada, e você dizer, ah, é ridículo armar minha rede, esperar a morte chegar. Então, tudo bem, mas não precisa estar o ponto. E o meio termo, quando muitos crentes não se esforçam para trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, são superficiais, pouco tempo disponível, pouca cabeça disponível, pouco serviço disponível. Por quê? Talvez exagerando no conhecimento teológico correto de que a sua salvação está garantida, como o reino de Saul estava super garantido. Mas isso não o livrou de vários tipos de problemas e nem uma habilidade enorme, até mesmo de fazer uma aliança com o homem lá que estava lá do lado inimigo. Fica aí o desafio a você. Eu vou encerrar aqui, e tem uma condição muito interessante no meio do versículo 13, que eu vou deixar em suspense. Era a sétima mulher de Davi que estava em julgo aqui agora. Na verdade, sétima, mas ela tinha sido a primeira. Eu explico isso na próxima pregação, que Deus nos ajude a observar essas coisas e lembrar que cristianismo não é só teologia profunda, que podemos pregar, tenho pregado várias vezes, teologicamente, mas essas de Davi misturam teologia com a parte prática ou pragmática da vida do crente. É muito bom. A gente enche a boca e dizer o rei Davi, escolhido por Deus, que tinha um coração segundo Deus, nunca perdeu uma batalha. É. A que custo? E com que tipo de amor a Deus? Interesse pelas coisas de Deus, que eu já falei várias vezes aqui com relação a Davi, e ainda eu vou falar muitas outras, porque era uma característica dele, ser apaixonado pelas causas de Deus. Então, ele nunca ter sofrido uma batalha é um dado, mas não tire do contexto. Tem muitas coisas sobre Davi que você precisa aprender, e eu e nós estamos tentando, para poder fazermos uma imagem mais correta e aplicarmos o que nós precisamos para as nossas vidas práticas. Tudo que envolve a sua vida prática envolve o seu testemunho cristão. Envolve você carregar o nome de Cristo de uma maneira digna. Trabalhando no meu livro lá de Apocalipse, naquela parte que Cristo disse para Laodiceia: você é morno, não é quente nem frio, é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Aquilo é muito duro, é muito difícil a gente ler aquilo, nem frio, nem quente, morno. Cuidado, meu irmão, minha irmã, eu próprio, não sejamos crentes mornos, mas como Davi, vibrantes por Deus, cheio de pecados, cheio de defeitos, doido por mulher, exagerado, mas vibrante com as coisas de Deus. Isso deixava Deus apaixonado por Davi. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicar essas coisas nas nossas vidas. Tão difíceis aqui, é complicado mesmo. E era para Davi, e era para todo mundo que nasceu neste mundo depois de Adão e Eva. Lá depois de Eva, porque... Lá depois dos filhos de Eva, porque nenhum dos dois nasceu, a rigor foram criados por ti. Então, muito obrigado pelas lições, e que teu Espírito Santo nos ajude a ter poder para vencer as dificuldades, ter paciência com o tempo, não querer entender os teus planos, se conformar com os teus planos e aprender a passar tempos difíceis, de choro, de lamento, de arrancar, de rasgar, de perder, com serenidade de coração, lágrima nos olhos, lágrimas na face, mas alegria no coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.